a mais um episódio do PaliCast, o podcast da Academia Nacional de Cuidado Paliativo. Meu nome é Sabrina Ribeiro, sou médica intensivista e paliativista, e hoje nós trouxemos para esse episódio o Juliano Arcuri e a Ana Paula Ragazzo, que são do Comitê de Fisioterapia da Academia Nacional de Cuidado Paliativo. Sejam muito bem-vindos.
Boa tarde, Sabrina.
Boa tarde, Sabrina.
A gente está trazendo nesse episódio um pouco mais sobre uma coisa que gera muita dúvida, que é como a gente pode atuar na fisioterapia, no cuidado paliativo. O paciente com cuidado paliativo, a gente suspende a físio? Será que... como essas intervenções mudam? Como está o panorama do cuidado paliativo no Brasil? Então, para vocês começarem, eu vou pedir para vocês se apresentarem de uma forma um pouquinho mais detalhada e falarem para a gente como a atuação profissional de vocês os levou ao cuidado paliativo.
Bom, eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade Federal de São Carlos e eu fiz a minha especialização em terapia intensiva pela Unicamp e lá eu tive algum contato com cuidado paliativo, mas mesmo assim ainda muito pouco. Durante a graduação eu tive contato com cuidado paliativo numa liga de cuidados paliativos que existia em São Carlos, apesar de que essa liga não foi para frente durante todo o período, mas foi um momento que eu ouvi falar e que eu consegui já saber algumas coisas novas sobre esse conceito, mas foi durante o meu mestrado mesmo que eu tive contato com o cuidado paliativo. Eu comecei a trabalhar num hospital, que é o Hospital Estadual Américo Brasiliense, e nesse hospital eu abri um concurso para fisioterapia em cuidados paliativos e que eles chamaram nesse concurso bastante pessoa, e eu entrei já numa intenção de, né, olha, eu vou querer continuar no doutorado, então não vou ficar aqui por muito tempo. Então eu já entrei na vaga onde ninguém queria ir, né, que era o setor de cuidados paliativos. Só que eu, né, como a maior parte dos profissionais, eu espero, a gente não entra para fazer coisa pela metade. Então eu comecei a estudar cuidado paliativo e isso, assim, começou a linkar com o meu perfil, com a forma como eu gostava de entender cuidado em saúde. E aí eu comecei a estudar e eu tive a oportunidade pela Associação Internacional de Hospice e Cuidado Paliativo de ir num congresso na Noruega sobre da Sociedade Europeia, né, de Cuidados Paliativos, e a partir daí eu já voltei de lá com certeza de que eu queria trabalhar nessa área e conversei com orientador, e a gente mudou o meu doutorado para trabalhar com controle de secreção respiratória em cuidados paliativos. E a partir daí, então, acabei estudando bastante o tema e virando, né, uma das pessoas que tinha um pouco mais de conhecimento lá na minha cidade. E agora a gente fundou, eu e a Juliana e a Tatiana, que é terapeuta ocupacional, nós fundamos o Coletivo de Cuidados Paliativos São Carlos, que é um coletivo em que a gente traz todos os profissionais da universidade, os alunos da universidade e da cidade de São Carlos, os profissionais da cidade de São Carlos que queiram aprender um pouco mais de cuidados paliativos, e a gente tem quinzenalmente um encontro para discutir o tema.
Bom, eu me formei na PUC de Campinas e depois eu fui fazer a minha especialização em terapia intensiva na Unicamp. Eu nem durante a graduação e nem na pós-graduação em nenhum momento estudei cuidados paliativos. Eu comecei a ter um contato maior com cuidado paliativo quando eu fui trabalhar no Sírio Libanês, que tem uma equipe de cuidados paliativos, e aí eu comecei a perceber como era diferente a condução dos casos quando a equipe de cuidados paliativos estava no caso, né? Normalmente era muito mais fácil, digamos assim, né? Geralmente eu comecei a perceber que, assim, alguns conflitos que existiam, né, esses conflitos começavam a ser melhor conduzidos, né? Então eu comecei a me interessar por essa área aí. E aí eu tinha uma dificuldade muito grande de cuidar de pacientes que estavam em fase final de vida. Então, aspira, não aspira, põe ventilação não invasiva, faz ou não faz fisioterapia motora. Então, eu tinha muitas dúvidas para atender esses pacientes. E aí foi a partir daí que eu falei assim, eu acho que eu quero fazer estudar mais a fundo mesmo. E aí eu fui fazer o aperfeiçoamento em cuidados paliativos do Sírio-Libanês, né? E assim, pra mim foi uma mudança total. Eu sou uma antes antes e outra totalmente diferente depois dessa pós-graduação. Hoje, eu trabalho no Sírio-Libanês ainda. Eu coordeno um grupo que chama Grupo de Estudos para Melhores Práticas Assistenciais, que no Sírio tem em várias áreas. E aí eu coordeno o de cuidados paliativos. Participo da organização de um curso de cuidados paliativos para não paliativistas, que esse ano foi a nossa segunda edição do curso, que foi muito legal, assim, tá sendo bem procurada.
Bom, essas dúvidas que você falou que você tinha, eu aspiro, eu não aspiro, o que eu faço com a secreção, eu faço, não faço, como é que muda o meu atendimento? Essas são dúvidas realmente muito comuns no fisioterapeuta que tem, que age no âmbito hospitalar, que trabalha na unidade de terapia intensiva, porque a formação, assim como a formação médica, né, ela não é direcionada muito para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua tese, esse tema é muito interessante, a questão da secreção incomoda muita gente. Aspira ou não aspira?
É uma pergunta bastante difícil de responder, né? A gente entende que a primeira coisa precisa dividir o conceito de secreção respiratória, porque em cuidado paliativo, quando veio toda a ciência de secreção respiratória, ela veio para secreção respiratória no fim de vida, aquela sororoca, né? O que a gente chama melhor de ruído final, ronco final, ronco da morte e death rattle em inglês. E aí, quando a gente escuta sobre esse termo e vai estudar sobre esse termo, o controle é farmacológico. E aí a gente, então, tem um monte de medicação que pode ser utilizada para controlar essa secreção, secar essa secreção e ela deixar de incomodar o quanto ela incomoda. Mas a gente está entrando num momento de cuidado paliativo, de a gente atender pacientes que ainda têm um tempo de vida muito longo, né? E aí eles são pacientes que exacerbam, deixam de exacerbar, que têm pneumonia e que aí a secreção pode ser mais tratada desse jeito, né? Uma secreção que que pode ser um fomentador de uma pneumonia, algo que piora a situação ou que pode levar a telectasia num paciente ainda com meses de vida, não dá mais para tratar desse jeito só com medicação. E aí a gente precisa controlar. E aí o aspirar pode ser uma solução? Pode, mas a gente precisa encontrar meios mais confortáveis de fazer isso. E essa foi a minha tese.
Então, você está falando duas coisas muito interessantes e muito importantes do cuidado paliativo. Uma delas é que a gente está indicando o cuidado paliativo melhor, então, de uma forma mais precoce, né? Então, nós temos mais recursos e a gente vai mudando a nossa abordagem dependendo da fase de doença e que o papel da fisioterapia difere nessas duas situações. Eu não sei se você já teve a impressão de que quando a gente está muito no final da vida, a secreção talvez incomode mais quem está ao redor do que para o paciente.
Com certeza. E aí a gente tem que tratar, mas pode ser que o tratamento seja só uma orientação ao familiar e aos profissionais de que aquilo não incomoda o paciente, ou pode ser realmente uma medicação que deixa de, né, faz com que diminua esse barulho, esse incômodo devido ao barulho, mas a preocupação maior do fisioterapeuta são esses pacientes que eles estão no hospital, na internação, estão durante um período aí num ambulatório precisando de algum cuidado mais específico e que não, ou domiciliar, muito comum também no meio domiciliar, e que esse paciente não dá para secar essa secreção, precisa tirar. E aí a gente estudou e viu algumas possibilidades e aí a possibilidade que a minha tese levantou como a melhor solução seria a máquina da tosse, né? Tem aqui no Brasil, a gente só tem uma empresa que produz, mas fora do país tem várias empresas, e essa máquina da tosse, ela colabora, né, nessa aspiração de forma não invasiva. Ela ainda é incômoda, mas quando a gente fez o meu estudo durante a tese, eu percebi que a efetividade da aspiração era a mesma da máquina da tosse, ao mesmo tempo o conforto era bem maior. E aí então a gente tem uma solução talvez que para cuidado paliativo seja mais interessante.
É a tecnologia progredindo e ajudando a gente, né?
Sim.
Agora eu queria que a Ana Paula comentasse um pouco sobre uma outra tecnologia que é a ventilação não invasiva, que foi desenvolvida, funcionou muito bem, edema agudo, doença comunal obstrutiva crônica, mas vem sendo cada vez mais usada em situações de cuidado paliativo, em pacientes que não desejam ser submetidos à intubação orotraqueal. Então, o que é a não invasiva? Fala pra gente. Ela prolonga a vida ou ela traz conforto?
Eu acho que depende do paciente. Então, a mesma questão que o Juliano falou da aspiração, a gente também né, tem que olhar caso a caso, né? Alguns pacientes, às vezes o paciente tem ainda, né, um prognóstico, um tempo de vida um pouco maior. Às vezes você tá tratando uma pneumonia ou um edema agudo. Aí eu acho que vale a pena você fazer a VNI, né, por um tempo determinado. Então, sempre pensando qual é o motivo da insuficiência respiratória, né? Então, assim, é um motivo, né, é uma causa reversível. A VNI vai reverter aquilo lá e o paciente está recebendo tratamento para que aquela situação seja revertida, aí eu acho que faz sentido colocar. Agora sim, às vezes a gente vê paciente que está realmente nos últimos dias de vida, que já deixou claro que não quer ser entubado, que não vai ser transferido para UTI, e é muito comum acontecer isso, né? O paciente começa a evoluir com desconforto respiratório, e aí ao invés de da equipe lançar mão de medidas farmacológicas, acaba pedindo para a gente fazer VNI. E aí, às vezes, muitas vezes, não é indicado, né? Porque o paciente, às vezes o paciente nem tolera, né, a máscara, o paciente se sente desconfortável. Às vezes é um paciente que ele não aguentava fazer uma hora de VNI e aí vai querer que ele faça 24 horas de VNI, né? Não é o que a gente tá trazendo para esse paciente? Tá trazendo algum benefício mesmo? Então, nesses casos, a gente tá só realmente prolongando o processo de morte, né? Provavelmente com sofrimento.
Então, o conceito que você tá trazendo é que o tratamento da insuficiência respiratória no paciente em cuidado paliativo depende da causa da insuficiência respiratória. Então, por exemplo, quando o paciente tem condições associadas como insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva, coisas que a VNI é tradicionalmente eficaz, talvez, mesmo numa situação de um paciente com doença mais avançada, ela possa ser benéfica. O que você acha da ventilação não invasiva como uma transição até titular medicações ou até você acha que pode funcionar?
Sim, eu não sei se eu tô entendendo essa pergunta, mas o paciente está com desconforto respiratório. Ok, eu vou lá, coloco a VNI e programo por um curto período, 30 minutos, uma hora, não sei, até o tempo de conseguir administrar uma medicação e a medicação começar a fazer efeito, né? Então, não deixar esse paciente lá, né, horas a fio na VNI. O paciente não consegue conversar, às vezes é um momento que a família teria para se despedir e a gente tá impedindo isso, né? Então, não é que eu sou totalmente contra a VNI em pacientes que estão, né, nos últimos dias de vida, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que programar, né, ter uma programação. Então, eu não vou deixar paciente lá 3 dias direto na VNI, não é isso, né?
Você entende que pode ser feito, por exemplo, um teste, né? Um trago.
Sim, melhorou. Exato.
A gente tem, inclusive, um trabalho brasileiro, né? Feito pelo Guilherme Schettino, de uso de ventilação não invasiva em pacientes com ordem de não intubação. E alguns desses pacientes até foram pra casa, né?
Sim.
Então, com esse tratamento global, com a equipe inteira, às vezes a gente tem um desfecho que é diferente do que a gente esperava.
Eu vejo também, por exemplo, nas situações em que há uma necessidade de tomada de decisão da equipe com relação a como vai tratar essa dispneia, no caso de uma dispneia refratária, a medicação é usualmente utilizada, vai pensar em sedação, não vai pensar em sedação, e nesse meio tempo, o paciente não dá para ficar esperando o tratamento de dispneia, a equipe se reunir para tomar a decisão, a conversa com o paciente, que às vezes ele não pode estar com falta de ar para essa conversa, para essa decisão, a conversa com a família. Então, talvez a ventilação não invasiva pode ser utilizada também nesses momentos em que a equipe está precisando de uma tomada de decisão que demanda um pouco mais de tempo e o paciente está em sofrimento por falta de ar. E aí, então, eu coloco a ventilação não invasiva para a equipe ter tempo de tomar a decisão, aí se a medicação determinada para aquilo ser utilizada, fazer efeito, e aí eu retiro a ventilação não invasiva novamente, para que o paciente volte a ter um pouco mais de liberdade para conversar com a família, ou até mesmo mais conforto por não estar com a interface no rosto, que é um incômodo também, né?
Então, você está me dizendo que quando o paciente chega em insuficiência respiratória e você ainda não tem uma decisão muito clara, você precisa de mais dados sobre o paciente, você precisa entender melhor o que está acontecendo, você pode utilizar a ventilação não invasiva como um suporte pra, enquanto o paciente é investigado e são feitas as primeiras medidas, já que é uma interface mais fácil de retirar e menos traumática do que a retiração da ventilação mecânica invasiva.
Exato.
E eu entendo que a gente precisa tomar decisões que sejam colaborativas, né? Todos os profissionais envolvidos, a família envolvida, o paciente envolvido. E aí a ventilação não invasiva, que já é um tratamento que com certeza diminui a falta de ar, porque já tem estudos que falam, né? Ela diminui a falta de ar. A questão é que não dá pra... Eu tenho coisas mais confortáveis que também diminuem a falta de ar. Aí eu tomo a decisão em qual dos dois eu utilizo, e a ventilação não invasiva pode ser só um passo para essa decisão poder ser mais colaborativa, todo mundo participante dessa decisão.
Eu acho que é muito importante vocês trazerem essa reflexão sobre como utilizar da melhor forma os recursos pelo paciente em cuidado paliativo. Eu tive uma situação na minha própria família em que uma pessoa morreu de mesotelioma e quando ela foi transferida para cuidados paliativos foi suspensa a ventilação não invasiva. E ele respondia muito bem. Então a gente acabou, não, mas... E assim, a sedação não foi feita de uma forma adequada, eu nem vou falar o hospital porque eu acho que não cabe, mas eu acho que a gente está trazendo finalmente o que é realmente o cuidado paliativo, né? É o uso de todos os recursos que a gente tiver, de todas as tecnologias, de todo o conhecimento, para otimizar o conforto e diminuir o sofrimento do paciente.
E assim, você precisa avançar um pouco mais nesse sentido, agora nos detalhes. Então, qual é o tipo de interface melhor? É a nasal? É a oronasal? É a full face? Sim. A gente tem muita opção. A gente precisa ver qual é a melhor opção para cada situação também. Qual forma de ventilação? A gente tem vários ventiladores que nos permitem N tipos de ventilação. E aí, qual é a melhor forma? Qual é que traz mais conforto ao paciente? Também a gente precisa... Agora, a gente já sabe que é um recurso a ser utilizado. Falta agora testar qual é a melhor forma de esse recurso ser aplicado aos pacientes em cuidados paliativos de forma a trazer conforto para esse paciente com o máximo de eficácia.
A gente falou bastante do âmbito hospitalar, de secreção, ventilação não invasiva, indo um pouquinho para uma outra área, por exemplo, da área de reabilitação e preservação de funcionalidade. Como é que a fisioterapia especializada em cuidado paliativo atua na reabilitação do paciente após uma doença crítica ou na preservação de funcionalidade no paciente com demência, doença neuromuscular? Começa um pouquinho pra gente sobre quais os recursos que a gente tem.
A fisioterapia é um carro-chefe durante a reabilitação dos pacientes, né? E é, em geral, onde o paciente mais tem um cuidado continuado, né? O paciente é acompanhado 2 a 3 vezes na semana, né, durante esse processo de reabilitação. Então a gente precisa nos entender como responsáveis por também promover conforto e chamar a equipe toda vez que esse conforto não está bem estabelecido para aquele paciente. Acho que esse é o primeiro passo. Nós temos opções aí a própria reabilitação, ela diminui sintomas e ajuda. Mas a gente precisa pensar um pouco além do controle de sintomas também, porque um dos princípios de cuidados paliativos que não tem a ver com sintoma é dar uma rede de suporte para que esse paciente possa viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. E aí quem fala de atividade bem, né, são os profissionais da reabilitação, é fisioterapia, terapia ocupacional, e aí a gente tem muita ferramenta para poder colaborar com isso. Então, a instituição de materiais como, por exemplo, bengala, andador, né, aquilo que promove auxílio à marcha, né, os dispositivos de auxílio à marcha. Então, bengala, andador, as órtices podem promover conforto e também favorecer a funcionalidade, apesar do paciente estar perdendo função. E aí também tem alguns estudos de fortalecimento muscular em pacientes com doença grave, que ainda assim a gente consegue ter benefícios, como até mesmo a eletroestimulação tem um estudo falando de eletroestimulação na doença pulmonar grave e que tem efeitos interessantes para o controle da dispneia, por causa que a perda muscular leva a dispneia. Então a gente, né, a eletroestimulação poderia colaborar nisso também. E a gente precisa começar agora a encaixar a visão de cuidados paliativos pelos profissionais que fazem reabilitação nos pacientes com doenças graves, como por exemplo doença cardíaca, pulmonar, doença neurológica.
Quando você atua trazendo autonomia, você atua não só sobre sofrimentos físicos, mas sobre outras esferas de sofrimento, né? Sobre a sensação de não conseguir mais fazer as coisas que fazia, de estar dependente. Então essa visão ela é muito importante. Para o fisioterapeuta que não tem uma formação específica de cuidado paliativo, mas que gostaria de incorporar princípios de cuidado paliativo na sua prática? O que você sugere, Ana Paula?
Então, existem vários cursos pelo país que dão essa... que são próprios para você procurar esse conhecimento, né? Então, existem residências, né? Do HC, por exemplo, que é uma residência que já é bem conhecida. Cursos de especialização multiprofissionais também, com várias entidades que são reconhecidas, né? Eu fiz no Sírio-Libanês, mas existem outras também espalhadas pelo país. E aí, eu acho que é interessante sempre, assim, no seu ambiente de trabalho, procurar algumas pessoas que sejam referência na área, que tenham conhecimento na área. Sempre que tiver alguma dúvida, sabe? Então, eu não sei como conduzir este caso. Porque essa pessoa que tem um pouco mais de conhecimento na área, pode te auxiliar na condução do caso, né? E eu acho que faz muita diferença você saber conversar com o paciente, conseguir ouvir o que o paciente gostaria para ele, né? Então, dar espaço pro paciente falar. Isso faz toda a diferença, né? Então, às vezes, assim, é um paciente que tá com muito sintoma, que tá pouco aderente, né? Que às vezes é aquele paciente que a gente fala, é meio complicado, ele não aceita nada. E às vezes, na hora que você consegue sentar e ouvir o que o paciente tem para dizer, né? O que ele tá sentindo e quais são as expectativas dele, às vezes a gente consegue trabalhar muito melhor com esse paciente, né? Então, normalmente, esse paciente acaba aderindo melhor ao tratamento, a gente consegue fazer coisas para tentar proporcionar um conforto melhor e que ele consiga ter os desejos realizados, né?
O que você está querendo dizer é que, então, através da escuta, você pode sair um pouquinho da sua rotina e tentar adaptar o seu tratamento, a sua intervenção, ao objetivo, ao que é importante para o paciente.
Com certeza.
Eu até tenho um exemplo disso, né, de que aconteceu quando eu atuava no Hospital Estadual Américo Brasiliense. A gente tinha um paciente na UTI que estava com um desmame difícil e a gente, como fisioterapeuta, a equipe de fisioterapia, trabalhava para tentar tirar ele da ventilação mecânica. E esse paciente o tempo todo falava, mas eu quero ver meus netos, eu quero ver meus netos. Mas a regulação, o regulamento do hospital não permitia que as crianças entrassem na UTI. E isso era um problema. Então a gente, como equipe, saiu um pouco da nossa visão de rotina, de desmame, e ficou pensando como a gente poderia favorecer para esse senhor ver os netos novamente. E aí a gente trabalhou com esse paciente, treinou esse paciente, viu as possibilidades, discutiu com a equipe como um todo e traçou uma meta de fazer com que esse senhor pudesse ver os netos, e é importante a gente ter esse trabalho em equipe. E aí nós conseguimos, com ventilador de transporte, uma cadeira de rodas, levar esse paciente em desmame difícil para a praça do hospital, onde os netos puderam ver ele, os netos puderam sentar no colo, conversar e ver. Ele viu os netos sendo bem cuidados, porque era uma preocupação dele, porque ele era o provedor de cuidado para esses netos. E aí ele se sentiu até menos ansioso e tudo mais, e a gente conseguiu trabalhar melhor o desmame, e ele conseguiu sair da ventilação em algumas semanas, que era algo que não estava evoluindo antes, porque ele estava com essa ansiedade de querer ver os netos. Então, quando a gente muda o enfoque no sentido de fazer algo que o paciente realmente queira fazer, algo que tenha sentido de vida, significação pessoal, a nossa terapia consegue realmente atingir esses pacientes que estão precisando de cuidados paliativos.
Mesmo porque, assim como a dor, a dispneia, ela é multifatorial, né? Você falou muito do componente de ansiedade, da preocupação, do desejo, e isso realmente podia estar prejudicando o desmame, né? Que é uma coisa muito mais complexa do que só parâmetros de respirador. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a atuação do Comitê de Fisioterapia da NCP. Como vocês estão organizados, o que vocês estão fazendo?
Nós temos uma equipe incrível de fisioterapeutas nesse comitê. Eu vou aproveitar para falar de todos eles. Primeiro, Ana Paula, que foi a que nos organizou inicialmente, trabalhou para poder encontrar os profissionais de cada área. E aí depois nós temos a Janete, também daqui de São Paulo, e as duas juntas trabalharam no encontro de cuidados paliativos, de fisioterapia em cuidados paliativos, que vai acontecer em conjunto com o Congresso de Paulista, Congresso Paulista de Cuidados Paliativos. Temos a Naomi, e a Larissa, que estão trabalhando com a parte de ensino e pesquisa em cuidados paliativos, estão fazendo um levantamento de como estão os serviços de ensino e pesquisa. E nós temos também a Vânia e a Aretuza, que estão trabalhando numa parte de reconhecimento da profissão, né, dos fisioterapeutas nessa área de atuação de cuidados paliativos, e que teve muito avanço nesses últimos tempos, né? Nós tivemos aí a reportagem do Crefito 3 falando como tema de capa os cuidados paliativos e trazendo referências na área falando sobre isso, foi bastante interessante. E a gente também teve agora até nessa revista também, uma entrevista com o presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, falando da criação de uma câmara técnica sobre cuidados paliativos no nosso conselho também, o que é algo que já é um grande passo e era um dos objetivos do comitê nesse ano, que era aumentar o reconhecimento da profissão.
Isso é muito, isso dá, nos dá muita esperança, né? Porque nós somos ainda muito, muito poucos profissionais de cuidado paliativo para atender toda essa demanda. Como fisioterapeuta especializado em cuidado paliativo, que vocês atuam com médicos que não necessariamente são especializados em cuidado paliativo, ou equipes, ou enfermeiros, o que vocês conseguem observar como oportunidade de melhoria, coisas que poderiam ser aprimoradas, seja na condução dos pacientes ou no trabalho em equipe?
Principalmente a comunicação, que nem sempre é fácil, né? Então, às vezes eu acho que o médico precisa parar e ouvir um pouco o que a equipe multi tem para dizer, e a equipe multi também precisa se empoderar. Então, a gente estudou, a gente sabe também o que a gente tá falando, né? Então, e se empoderar nesse sentido de, olha, né, a minha visão é essa, avaliei o paciente, tô achando que tá acontecendo isso, isso e isso. E aí, tanto a equipe médica quanto a equipe multi conseguir se conversar e saber que tudo que a gente tá fazendo, né, que todas as equipes fazem, é pro bem do paciente. E aí, às vezes, o que a gente percebe é que tem muita... um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro, e às vezes a gente esquece de olhar pro paciente e o que o paciente precisa e quer pra ele, né? Então, acho que a comunicação é o principal.
É, e às vezes a comunicação com a enfermagem ou com a fisioterapia, que acabam ficando mais tempo ao lado do paciente, acabam ficando até fisicamente mais próximos do paciente durante um tempo maior, né? Às vezes vocês sabem de coisas que o paciente não fala pro médico, seja porque a pessoa tá apressada, seja por ter vergonha ou por ter medo, né? Então eu acho que é muito importante que a gente aprenda a se ouvir. Vocês acham que a visita multidisciplinar é a melhor forma? Tem alguma outra forma que vocês sugerem?
Eu acho que da mesma forma como nós nos organizamos como fisioterapeutas, no sentido de encontrar pessoas que possam nos ajudar na hora de a gente ter um trabalho mais voltado para o cuidado paliativo, mesmo com pouca experiência nisso, que foi o caso, inclusive, do grupo de WhatsApp que nós criamos nacional. A gente precisa também que encontrar as ferramentas de conexão entre esses médicos com outros médicos que possam garantir a segurança na ação, porque às vezes essa pessoa não tem contato, não tem vínculo e não vê como ele pode se empoderar desse assunto que ainda parece não ser dele. E aí, quando você cria essas ferramentas de contato entre esse médico e outros médicos que saibam falar do assunto, talvez a gente consiga começar com que ele se envolva ele perceba que é dele também essa área de atuação, e aí ele vai se sentir mais empoderado a fazer aquilo que a equipe percebe como algo importante ao paciente, apesar desse médico ainda não enxergar o caminho. Ou a gente fala médico, mas outros profissionais também, né? O fisioterapeuta é muito obstinado e muitas vezes não sabe como parar, né? E a gente precisa, então, nos conectar com as pessoas que já trabalham com isso e talvez trazer outras pessoas das outras profissões para empoderar essas pessoas que ainda não conhecem o cuidado paliativo seja uma solução.
Você trouxe uma coisa muito legal, que são as novas formas de conexão, né? O WhatsApp, o Telegram, existe um grupo de Telegram de cuidado paliativo do qual você participa, né? Vocês participam, que é muito interessante. interessante. A gente pode até deixar o contato depois da Cláudia para quem quiser entrar no grupo, participar do grupo, porque é feita uma discussão de casos de forma muito correta, anônima, em que outras pessoas podem contribuir. E esse podcast, inclusive, é também um pouco dessa tentativa, né? De levar um pouquinho de conhecimento, levar um conhecimento de livre acesso aonde qualquer pessoa pode ouvir, né? Qualquer um que tiver Google Podcasts ou Deezer ou qualquer coisa. A conversa tá muito boa, mas nosso tempo tá chegando ao fim e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes.
A minha mensagem final é que os fisioterapeutas que não são paliativistas, eles se empoderem do assunto cuidados paliativos, porque a gente precisa que o cuidado paliativo invada todos os serviços de cuidados paliativos no Brasil. Agora, com a implementação da nova política de cuidados paliativos, a gente percebe que o cuidado paliativo vai desde a atenção primária, secundária e terciária. Então, os serviços de reabilitação, os fisioterapeutas que trabalham na atenção primária, eles precisam se empoderar desse assunto também, porque também é responsabilidade deles. Então essa é a minha mensagem para os fisioterapeutas do Brasil. Se empoderem desse assunto, porque é uma área de atuação do futuro e que vai ser necessário para todos os fisioterapeutas, não somente para quem se considera como paliativista.
Eu concordo com o Juliano. Eu também acho que esse é o caminho, assim, mesmo para quem não tenha um curso de pós-graduação, né, não seja um paliativista, não se considere um paliativista, eu acho que faz toda a diferença para quem tá lá na ponta mesmo, na assistência, ter conhecimentos básicos que seja sobre cuidados paliativos, né? Então, isso vai te ajudar a conduzir melhor o caso do seu paciente, a ouvir melhor o paciente, a se comunicar melhor com a família e com a equipe, e entender melhor condutas que às vezes a gente não concorda, mas que para aquele paciente faz todo sentido.
Acho que talvez seja o que vocês estavam falando, de trazer, independente de especialidade ou de ambulatório, hospital, trazer a biografia do paciente, os valores do paciente, sair da rotina para fazer o que é importante para ele, né? Que aquele paciente também é um pai, também é um avô, também é uma pessoa que tem toda uma história que é absolutamente individual e tem que ser respeitada. Por último, eu vou pedir para cada um de vocês indicar um livro ou um filme, algo que traga para os nossos ouvintes, ou uma parte de entretenimento ou alguma coisa relacionada ao assunto, não precisa ser.
Eu vou indicar o livro O Último Sopro de Vida. É um livro que eu li há um tempo atrás e gostei muito. É a história de um médico jovem que tinha um futuro promissor e que descobriu um câncer. Então, ele virou o paciente, né? E aí, ele vai descrevendo, né, os últimos meses de vida dele.
Eu queria trazer aqui um livro que eu li e que trouxe uma ferramenta de trabalho para eu poder começar a atuar tanto em gestão, tanto em como profissional de saúde, que é o livro Comunicação Não Violenta, que eu acho que é importante as pessoas também terem acesso a esse tipo de comunicação, porque faz toda a diferença, tanto para esses contatos que às vezes a gente fala de dificuldade de ligação entre a equipe, porque dependendo da forma como você fala, você já está partindo do pressuposto que o outro está errado, e aí a gente já parte de uma comunicação difícil entre essas pessoas, e a comunicação não violenta traz ferramentas para você falar de uma forma mais amena e que realmente faz com que as pessoas percebam todas as necessidades e consigam trabalhar em conjunto pro bem do paciente ou pro bem de um serviço que precisa acontecer de forma melhor.
Isso é muito interessante, porque a gente vive num tempo tão polarizado em que as pessoas às vezes estão tão inflamadas, que duas pessoas que têm formas que nem são tão opostas, são um pouquinho diferentes de chegar no mesmo objetivo, às vezes entram num conflito que seria desnecessário. E isso tem tudo a ver com cuidado paliativo, né? Então, muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Ana Paula, pela presença, muito obrigada a todos vocês por ouvirem e até o próximo PaliCast.